creem nisso, digam glória a Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele um toque de Jesus para acontecer em você. Seja tocado por ele. Aleluia. Quantos estão crentes aqui nessa noite, diga aleluia. Então fica vivo no seu lugar. Pega a sua Bíblia. Lucas capítulo número 13 para a nossa meditação. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 13. A partir do versículo de número 10. E hoje nós vamos falar exatamente sobre um toque de Jesus que mudou a vida de uma pessoa. Quantos acharam? Diga amém. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro, maligno. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada dessa doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão: venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou jumento do estábulo e levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus mais forte por isso. Senhor, fala conosco nesses minutos que temos. A tua vontade, o teu querer seja manifesto neste lugar. Que pare sobre nós a unção da tua presença, da tua graça. Que, ó Pai, restaura as nossas vidas. Nós não estamos aqui em vão. Nós estamos aqui porque queremos ser restaurados, nós queremos ser alimentados, nós queremos ser renovados dentro do nosso espírito, Senhor. E, ó Pai, sabemos qual poder tem a tua palavra para isso. Por isso nós nos colocamos, ó Deus, humildemente, debaixo desta palavra, nos submetemos a ela, que é a palavra do Senhor, aquilo que sai da tua boca. Fala conosco, Espírito Santo, fique livre, tenha acesso ao nosso coração nessa noite, para falar, para trazer entendimento, com arrependimento, ó Pai, e que nossos corações estejam compungidos, contritos, ó Pai, à tua presença nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Senta aí no seu lugar. Eu te peço atenção de alguns minutos, porque eu tenho certeza que você não veio aqui em vão, amém? Você não veio aqui passar um tempo. Todos nós estamos, talvez muitos de nós, estão bem cansados com o dia corrido, né, André? Bem cansado. Irmãos, esse texto, ele se desenrola, é uma história, um fato, dos tempos em que o nosso rei viveu nessa terra e onde ele pisou. A Bíblia diz que nem todos os fatos que aconteceram com Jesus estão relatados, porque de acordo com o escritor do Evangelho João, não haveriam livros suficientes, né, papel suficiente para escrever tantos milagres que Jesus operou nesses anos que esteve aqui em corpo humano. Esse fato, ele se dá numa sinagoga, que era um lugar do costume judeu, um lugar de reunião, onde os religiosos, os judeus, eles se reuniam aos sábados principalmente, para uma concentração, para as atividades da religião judaica. Ali era um lugar de encontros, onde as pessoas se poderiam ver-se novamente, como num culto como esse. Era um lugar de orações. Sinagoga também era um lugar de ensino. Aquelas pessoas estavam ali debruçadas sobre a Torá, crendo, estarem vivenciando ou aprendendo tudo aquilo que a palavra estava trazendo ali a elas. Mas com certeza naquele ambiente faltava entendimento. Nós acabamos de ler isso agora. Naquele ambiente, a Bíblia nos fala aqui que existia uma mulher. Ela aparece aqui, uma mulher que... A Bíblia não nos traz o nome dela. Mas ela era uma mulher que sofria de um mal. Uma mulher que vivia, a Bíblia diz, há 18 anos, debaixo de uma moléstia. Embora aquela moléstia parecia aos olhos humanos ser uma moléstia, um problema, deformidade natural, uma coisa comum, na verdade, aquilo não era biológico, não era por causa de um problema físico. Aquilo se deu por causa de uma questão espiritual. A Bíblia diz que havia um espírito imundo que estava mantendo aquela mulher presa por 18 anos. E o que esse espírito imundo fez? Ele transformou a vida daquela mulher num terrível sofrimento físico. E era um problema espiritual. A gente fala muito sobre isso, que a gente tem a mania de tentar subdividir a nossa vida. A gente acha que a nossa vida não é interligada, né? O problema que eu tenho na vida emocional não tem nada a ver com o problema físico. Essa semana eu tive a experiência de poder atender uma pessoa que, por causa de um problema emocional, estava com o corpo todo tomado de chagas aqui. E foi detectado que tudo aquilo estava vindo da sua alma. Aquela mulher, da mesma maneira, ela estava sofrendo no corpo aquilo que vinha do ambiente espiritual. Então, algo já nos chama atenção aqui no início, irmãos, que a gente não pode subdividir a nossa vida. Né? Existem doenças que podem apresentar-se em nossas fraquezas emocionais, espirituais. E como seres indivisíveis que somos, nós estamos interligados. Cuidar da vida espiritual também é cuidar da vida emocional. Se você quer cuidar da sua vida espiritual, não adianta simplesmente orar. Não adianta simplesmente estar num culto de oração. Você precisa controlar, tomar cuidado com as suas emoções. Ter uma vida equilibrada. É, Deus está falando muito, muito, mas muito comigo esses dias sobre isso. Porque a gente fica tentando resolver problemas e causando problemas em outras áreas da nossa vida. Satanás, ele encontra uma fresta na vida daquela mulher. Nós não sabemos ao certo aonde foi que Satanás achou aquela fresta, mas ele entra na vida daquela mulher para causar um sofrimento. E ele aprisiona aquela mulher no corpo durante 18 anos. A Bíblia diz que ela era uma mulher encurvada. Uma mulher que não conseguia se endireitar, provavelmente voltada totalmente para frente, com dificuldades de manter-se reta, com dificuldades de locomoção, com dores, provavelmente durante esses 18 anos para fazer coisas simples, por causa de um problema espiritual. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês, de reflexão, que nós possamos cuidar da nossa vida integralmente. Olha para o teu irmão e diga para ele, cuida da sua vida integral, meu irmão. Sabe, cuida. Por isso que nós somos uma igreja que preza por isso, né? Como fazer? A gente às vezes tem que pisar no freio, parar de fazer coisa aqui dentro, vai para fora, socializa, vai fazer a sua atividade, vai fazer alguma coisa que realmente causa essa integração, para que você seja alguém, né, pleno, pleno. Isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa plenitude, para você ser forte espiritualmente, outras áreas também tem que estar bem, e para você ser bem no seu físico, olha para cá, porque tem gente aqui nessa noite talvez buscando uma cura no seu físico, veio aqui buscar uma saída por um problema físico. Deixa eu te dizer, já parou para pensar como está a sua vida espiritual? Já parou para analisar talvez como anda a sua vida emocional? Falávamos disso a semana, né, passada. Nada poderia, e outra coisa que a Bíblia diz sobre aquela mulher, gente, nada poderia endireitá-la. Qual que é o texto aí? Não, ela não podia endireitar-se, é isso? Qual o versículo que é? Leia, Guilherme. de forma alguma ela podia endireitar-se. É engraçado que fala o endireitar-se, no final o se está dizendo ela mesma. Ela não tinha condições próprias de resolver o seu problema. Ela não tinha uma, ela não podia dar uma saída, uma solução para aquilo. Ninguém poderia resolver o problema dela, e nem mesmo ela reverter aquela situação. Olha, preste atenção, uma outra coisa que nós aprendemos aqui, isso nos mostra, irmãos, como muitos de nossos esforços são inúteis quando Deus não entra em cena. Quantas coisas que nós tentamos fazer para resolver problemas e nunca serão resolvidos se Deus não entrar em cena. Talvez ela ficou alguns anos buscando uma saída. Deixa eu fazer um exercício físico aqui. Deixa eu tentar fazer aquela fisioterapia. Deixa eu tentar mudar meus hábitos. E nada resolvia. Não podia endireitar-se até que Jesus apareceu na vida dela. E nós vivemos, irmãos, num mundo onde o mundo está tentando resolver o problema do mundo. Mas esse mundo rejeita a presença de Jesus. O homem, presta atenção nisso, o homem sem a ação divina, sem a soberana ação de Deus, ele é incapaz de resolver os seus problemas que são gerados pelo pecado e pelas suas concupiscências. Se nós quisermos, irmãos, passar por uma transformação, nós precisamos de Jesus. Você não vai conseguir vencer esse pecado sozinho. Você não vai conseguir ser liberto dessa escravidão que você sabe qual é sozinho. Não adianta. Quanto tempo você está tentando ficar livre? Quanto tempo você está tentando técnicas, isso, isso e aquilo, tentando uma solução para esse problema? Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto Jesus não entrar em cena, você vai continuar escravo. O que pode mudar a nossa vida, o que muda a nossa vida, é uma ação soberana de Deus. É quando Jesus resolve tocar a gente. Quando Jesus, ele olha para nós, ele nos encontra no meio desse fiasco, desses problemas todos, e ele decide: hoje eu mudo a vida dessa pessoa. Você pode glorificar a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aquela mulher encurvada, irmãos, ela estava na sinagoga. Outra coisa que nós aprendemos. E embora cumprindo todo um protocolo religioso por anos, aquela mulher continuava suprimida por coisas espirituais, Guilherme. Ela era uma mulher suprimida por uma questão espiritual, um demônio amarrava ela dentro do ambiente religioso. Olha como isso fala com a gente, sabe? Quando eu lia isso aqui, Deus me trazia algumas coisas na mente que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, estar num culto apenas não é suficiente. Estar aqui nessa noite não é suficiente. Talvez você saia da sua casa falando assim: deixa eu ir lá na igreja para ver se minha vida muda. Não vai mudar, isso não é suficiente. Porque aquela mulher fazia isso há 18 anos, ela continuava com uma opressão maligna sobre ela. Fazer parte de uma religião não vai mudar a sua vida. Esses dias mesmo eu ouvi uma pessoa: ah, pastor, o que muda essa juventude é elas procurarem uma igreja. Não! Estar numa igreja não vai resolver uma situação de uma geração. Estar apenas numa igreja. Mas eu vejo um outro lado. Que bom que ela estava lá. Embora não resolva, simplesmente estar sentada aí. Que bom que você está sentado aí. Sabe por quê? Porque se ela não estivesse na sinagoga, ela não veria Jesus se manifestar. Querido, quero te dizer uma coisa: embora talvez a sua vida não ande perfeitamente bem, embora talvez as suas motivações estão erradas ao estar aqui nesta noite, eu quero te dizer uma coisa, mas que bom que você está aqui, porque Jesus também está neste lugar. Jesus está nesse ambiente, irmãos. Ele pode tocar em você nesta noite. Ele pode te ver, ele pode ver a sua necessidade. Ele pode ver o peso que você está carregando nos seus ombros e não está aguentando mais. Ela estava ali, embora numa motivação errada, com a perspectiva errada, Jesus também estava ali e ele muda a história daquela mulher. voltando, pensando aqui sobre a ação soberana de Deus. Como a Bíblia diz, ela não podia resolver o seu próprio problema. Você já parou para pensar como a gente também tem essa visão errada? A gente não consegue resolver o nosso próprio problema. A gente não consegue. E às vezes a gente tem esse olhar. Quando a gente vê o homem no monturo, o homem no pior momento da sua vida, a gente acha que apenas falta coragem para aquele homem. A gente diz isso. Ah, falta determinação naquela pessoa. Falta um pensamento positivo. Que se ela tivesse um pensamento diferente, ela não estava desse jeito, não. Sabe o que falta daquela pessoa para ela sair daquele ambiente hostil que ela vive, daquela escravidão de drogas, disso, daquilo? Falta exercícios mentais. Falta ela tomar uma decisão. Olha o outro do lado dela, é diferente. E a gente acha que tudo é simplesmente natural. Mas eu digo, irmãos, com toda convicção, nada adiantaria para aquela mulher. Nada adianta para esse mundo se não houver uma intervenção de Deus no curso da história das nossas vidas. O que o mundo precisa, que os nossos familiares, que a gente às vezes julga e fala assim, não, falta em tomar vergonha na cara. Falta fazer isso e aquilo. Se fosse como eu, ele não estaria aqui. Sabe por que você está aqui, meu irmão? Porque você é bom, não. É porque Deus foi muito bom com você. E você está se colocando como base para as pessoas da sua família, porque ele não teve a coragem que eu tive. Não, você teve coragem porque Deus te encheu de ousadia, senão você estava no lugar onde essa pessoa está. Isso é verdade. O mundo precisa, não é apenas de uma estratégia de como conseguir tal e tal coisa, mas o mundo precisa da presença, da intervenção de Deus. A gente precisa voltar, irmãos, a orar mais. A gente precisa mais estar ambientado nesse atmosfera espiritual e não ver as coisas como simplesmente naturais. A gente precisa começar a se mover e declarar no mundo espiritual, em nome de Jesus, que coisas vão mudar na nossa casa. A mente do fulano, da fulaninha, do ciclano, do beltrano, não vai mudar simplesmente ele fazendo um curso de como se tornar isso ou aquilo. Vai mudar enquanto Jesus entrar. Então a igreja precisa começar a orar. Jesus entra na minha casa. Jesus entra no meu casamento. Como o Senhor tocou aquela mulher encurvada. Toca no meu cônjuge. Toca no meu filho. Toca, Senhor, e muda essa história. A curvatura daquela mulher nos fala sobre o peso espiritual do pecado. É o que Satanás faz conosco. Quer dizer aqui como profeta hoje. Não precisa nem ser profeta para dizer isso. Tem um monte de gente aqui nessa noite carregando um monte de peso nas costas que Satanás tem colocado todos os dias. E você simplesmente se tornou o quê? Dominado por esse peso que tem te encurvado. O peso espiritual do pecado encurva a gente. O fardo da culpa colocado sobre os nossos ombros nos faz cansar. As amarras do maligno nos faz ficar presos, mesmo sendo crentes. Aquilo fazia com que aquela mulher vivesse olhando para baixo. O olhar daquela mulher não era mais o mesmo, porque alguém curvado não tem condição de ficar olhando para frente. Parece uma coisa boba, né? Uma aplicação boba. Mas tem tudo a ver com o mundo espiritual. Alguém que está oprimido, ele para de olhar para frente, ele começa a olhar para o chão. Ele começa a ser alguém mais negativo. Ele começa a ser alguém que não consegue ver a beleza daquilo que Deus está colocando diante dele. Você não está vendo beleza, meu querido. Deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus. Tem coisas que você não está vendo beleza porque você não está conseguindo olhar para frente. Mas quando o Senhor te liberta, você vai começar a ver que existem coisas preparadas de Deus para você bem na sua frente. Você crê nisso, glorifica direito, em nome de Jesus. Quando Jesus nos liberta, a nossa visão muda. A nossa visão é transformada, a gente para de ficar, sabe, se focando, olhando para as coisas que vêm de baixo. A gente começa a ter uma visão conforme o cristão, porque a Bíblia diz que a gente tem que ficar focado no nosso alvo, olhando para o alvo que está à nossa frente. E a libertação em Cristo faz a gente olhar para frente novamente. Nós precisamos, queridos, desse toque de Jesus. O toque de Jesus, ele vai mudar a vida daquela mulher que estava estagnada há 18 anos. O toque de Jesus mudou drasticamente o curso de vida de uma mulher sem perspectiva. E nós precisamos do toque de Cristo em nossas histórias. Quando eu estava meditando nesse texto, eu falei: Senhor, nós precisamos, a nossa família precisa de um toque para o curso da nossa história mudar, para as realidades da nossa vida mudarem. Toca-nos, para que o nosso relacionamento mude. O nosso relacionamento entre pais, filhos, o nosso relacionamento familiar, para que a nossa mente seja transformada à necessidade de um toque de Jesus, para que de fato eu e você sejamos livres. Toque de Jesus, guarda isso. O toque de Jesus nos endireita. Olha para o teu irmão e diga para ele: o toque de Jesus vai nos endireitar. O toque de Jesus tem poder para fazer com aquilo que nasceu torto. Nasceu torto, pastor. Ah, meu irmão, pode ter nascido torto, pode ter vindo de uma família torta, ter um histórico ruim, pode ter vivido totalmente torto, uma vida totalmente desequilibrada. Ah, pode ser o que for, mas quando Jesus toca, endireita. Quando Jesus toca, muda. Hoje o chamado de Jesus para mim e para você aqui nessa noite é o seguinte: eu, o Senhor, posso endireitar a sua vida. O chamado de Jesus para nós hoje é: fulano, ciclano, deixa eu tocar, porque se eu tocar, a sua vida vai se endireitar, os seus caminhos vão se aplainar. Tudo que está torto, às vezes, que sabe, e a vida torta, irmãos, ela causa cansaço. Sabe, o andar torto causa vários prejuízos, problemas, sabe, demora, faz com que a gente demore o processo, os processos demorem, mas uma vida reta, uma linha reta, muda tudo. É como uma viagem no caminho torto, irmãos, é cheio de curvas, é cheio de dificuldades, é cheio de sinuosidade, até chegar, mas quando a vida é reta, é um caminho reto, irmão, você chega mais rápido. Talvez Deus está te trazendo aqui esse entendimento. Coisas na sua vida estão demorando, porque há uma necessidade de endireitar coisas que estão tortas na sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra no teu coração. A libertação que Jesus quer nos fazer, Ele quer endireitar a nossa vida, o nosso caminho. Ele está dizendo para nós aqui, por meio desse texto: eu posso ajustar as coisas que estão desalinhadas na sua vida. Eu posso trazer um alinhamento, só você deixar eu tocar em você. Outro detalhe importante, interessante nesse texto, antes da gente partir para o final, que a Bíblia diz que após... O que aconteceu, Guilherme, após Jesus tocar naquela mulher e mudar a vida dela? Lê de novo com voz alta. Então lhe impôs as mãos, Jesus impôs as mãos sobre ela. E imediatamente o toque de Jesus fez com que ela se endireitasse. E o que aconteceu depois? E ela passou a louvar a Deus. Ela passou porque estava mudando de estágio. Ela passou porque a vida dela estava mudando de estágio. Porque quem, irmãos, tem gente encurvada, pesada pela opressão do inimigo, do maligno, pesada pelos traumas, elas não conseguem adorar. Elas não conseguem louvar. Você abre até a boca para cantar uma música aí. Eu não estou falando de cantar. Aquela mulher, depois que foi liberta, ela passou a louvar e adorar a Deus. Irmãos, sabe, pois o peso do que está sobre nós faz naturalmente a gente ficar o quê? Um ser humano reclamão, a gente reclama de tudo. Basta os nossos ombros estarem pesados, basta a gente ter um peso sobre nós, que a murmuração é a primeira coisa que a gente tem. A gente murmura, a gente põe defeitos, a gente olha tudo que está negativo, como aqueles homens que estavam ali na sinagoga. Eles não viram o milagre, o que eles viram? Ah, foi no sábado, não podia no sábado. Porque gente que está presa a grilhões não consegue ver a beleza que Deus está fazendo. Gente que está oprimida, sabe, pelo pecado, gente que está presa àquilo que Satanás armou, dificilmente ela vai conseguir abrir a boca e dizer: Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor está fazendo. Porque gente curada é gente que aprendeu a dar a glória a Deus. Gente curada é gente que aprendeu a ver as maravilhas do Senhor à sua volta, no curso da vida. Gente curada louva o Senhor. Gente curada, ele vê: oh Senhor, tu és bom, tu és misericordioso. Ele vai olhando, ele vai vendo as maravilhas de Deus. É gente que vem para esse lugar, não para questionar por que que é assim, por que que é aquilo, sabe? Como aqueles homens, ah, não podia ser no sábado, né? O líder, ele levantou: volta outro dia, porque hoje não era o programa desse culto, não. Quem manda nesse programa não é homens, quem manda nesse programa é Deus. E Deus resolveu curar aquela mulher no sábado e pronto, acabou. Murmuradores continuarão reclamando daquilo que eles acham que está errado, mas Deus continuará fazendo e os curados continuarão louvando o nome do Senhor. Aquela mulher, ela recebeu um chamado de Jesus. Jesus chamou ela: vem aqui para perto. Em algumas traduções fala assim: vem à frente, que Jesus estava à frente ensinando. Em outras traduções falou assim: vem aqui para pertinho de mim. Aquela mulher não demorou, ela demonstrou ter um coração humilde e inclinado para passar por uma mudança. Ela não pensou duas vezes, ela simplesmente obedeceu à voz de Jesus. Ela creu naquele chamado de Jesus para perto dela. Ela pensou: vai acontecer alguma coisa comigo. Hoje Jesus escolheu a mim, ele vai fazer alguma coisa. E ela se aproximou de Jesus sem medo de expor-se. Sem medo da exposição, sem medo da opinião contrária dos homens que ali estavam, que iriam criticar aquele milagre. Ela passou por uma experiência de milagre na vida dela, porque milagre é gerado assim. Milagres acontecem quando existe uma disposição de fé e obediência no nosso coração. Eu preciso aprender a obedecer a Deus. A gente quer milagre, mas a gente não quer ouvir o que Deus está falando, o que a palavra está dizendo. Não, eu não quero saber do que a Bíblia diz. Eu quero a cura, o milagre. Deixa eu te dizer, não vai acontecer. Aquela mulher só recebeu o milagre porque ela foi humilde o suficiente a inclinar-se à voz de Jesus e ir em direção a Jesus. E quando Jesus a toca, tudo muda. Uma disposição de viver aquilo que Jesus liberou sobre a vida dela: seja curada. E a Bíblia diz: imediatamente ela se colocou de pé, ela se posicionou. A voz de Jesus, o toque de Jesus, faz a gente se posicionar. Aleluia. E terminando, não mais aquela mulher ia ser escrava do fardo de Satanás, pois ela estava no lugar certo, embora com a motivação errada. Ela estava no lugar como eu e você aqui hoje. Ela recebeu o toque de Jesus, pois ela foi até Jesus. E ela não teve medo de se expor. Ela permitiu ser tocada por Jesus. Ela ouviu a voz de Jesus, do Mestre, que também hoje é a mesma voz que nos chama para ter uma vida endireitada. E eu termino de perguntando para você: o que tem mantido torto a sua vida? O que está torto na sua história, no curso da sua história? O que mantém você encurvado nesta noite? Onde Satanás talvez tenha tentado amarrar você. Tem conseguido amarrar você com o olhar para o chão de derrotado, de humilhado, porque é isso que Satanás faz conosco. Hoje, quarta-feira, dia 20 de março, creio eu ser o dia que o Senhor escolheu para você ser tocado por Ele. Vou repetir, quarta-feira, 8 horas, 38 minutos, 20 de março. Eu creio que seja o dia que o Senhor escolheu para tocar algumas pessoas aqui nessa noite. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu não quero inflamar você com uma perspectiva e uma expectativa errada, não. Eu creio piamente que Jesus está aqui para tocar e mudar a vida de pessoas. E se ainda, querido, você não atendeu esse chamado de Jesus, hoje é o dia. Jesus está te chamando também. Vem para o meio, vem aqui para perto de mim. Vem aqui que eu quero tocar em você. Eu quero tocar naquela área que você sempre fica se esquivando. Eu quero tocar nesse negócio aí que você sabe que é uma perdição na sua vida. Eu quero tocar exatamente aonde você anda encurvado, aonde Satanás conseguiu achar uma brecha e tem te mantido olhando para o chão. Hoje é dia do Senhor libertar você, libertar a sua mente para que você tenha uma outra perspectiva de vida e veja que tem coisas boas preparadas de Deus para você. Hoje é noite de você parar de ser um murmurador, criticando, chorando, lamentando por tudo, porque hoje o Senhor te tocando, você vai aprender a glorificar o nome dEle. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Irmão, você sabe que eu não tenho esse costume, mas eu queria terminar diferente hoje. Quem precisa de um toque de Jesus aqui nessa noite, levante a mão. Eu não sei qual área da sua vida, mas você sabe, ô Senhor, eu não vou conseguir mudar isso sozinho. Eu não vou conseguir mudar essa situação na minha maneira. A mulher encurvada não conseguiu se endireitar. Eu preciso do Senhor hoje. Quem, quantos precisam? Levante a sua mão aí, sem medo de se expor. Aquela mulher não teve medo, ela queria ser curada. Então vem aqui à frente em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Mano, orar, vem aqui orar conosco, pastor Guilherme. Não é o toque do pastor Guilherme, não é o toque da nossa irmã Norato. Não, tá, irmãos? Não é. É o toque de Jesus na sua vida hoje. Vem, vem, vem. Pode chegar mais. Vem para pertinho mesmo. Vem. Pode encostar no outro. Tem problema não. Mas hoje, sabe, seja tocado por Jesus. Seja tocado nas áreas que você sabe que precisa de um toque, de uma mudança, de uma restauração, de um reposicionamento. Seja curado nessa noite. Irmãos, eu estou aqui numa plena certeza, eu falo diante de Deus, eu saí da minha casa com a plena certeza de um toque de Jesus que vai curar pessoas aqui. Eu saí da minha casa com uma convicção, hoje Jesus vai mudar a vida de gente naquele lugar. Então eu estou aqui na autoridade, no nome de Jesus, para declarar, há um toque de Jesus para mudar situações na sua vida. Receba o toque de Jesus agora, vamos orar. Toca, seja tocado, irmãos. Seja tocado na área onde você, ninguém sabe que você está vivendo essa prisão, que ninguém sabe que você está vivendo essa situação. Seja tocado em nome de Jesus, para que a sua vida seja restaurada. Basta deste tempo de tentar resolver seus próprios problemas. Não vai conseguir. Se Jesus não entrar nessa história, continua a mesma coisa por mais 18 anos. Mas eu quero declarar hoje em nome de Jesus, que o toque de Jesus no seu casamento, que o toque de Jesus na sua mente, que o toque de Jesus no seu coração vai quebrar traumas, vai quebrar pensamentos negativos, que o toque de Jesus vai mudar o curso da sua história, que o toque de Jesus vai mudar circunstâncias dentro de você, vai mudar a tua saúde, vai mudar a tua vida emocional e espiritual. Seja tocado hoje, seja tocado hoje, seja tocado, seja liberto em nome de Jesus de tudo aquilo que te aprisiona, seja liberto hoje em nome de Jesus de tudo aquilo que te escraviza, de tudo aquilo que mantém o seu foco nas coisas erradas, que mantém a sua perspectiva errada, em nome de Jesus. Que o toque de Jesus mude a sua perspectiva hoje, que o toque de Jesus mude a sua forma de ver aquilo que Ele está fazendo, porque aquilo que Ele está fazendo à sua frente e não está fazendo no chão. Oh Senhor amado, eu quero declarar nessa noite pessoas curadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus. Faz algo hoje, Jesus. Nós precisamos, nós queremos e nós cremos que o Senhor faz o impossível acontecer. Em nome de Jesus, seja tocado, seja tocada.
seja curado nesta noite na sua mente. Todas as mentiras de Satanás que estão sendo ministradas dentro da tua mente hoje estão perdendo este poder, porque a verdade do Evangelho está entrando para limpar toda essa mentira dentro do seu coração. Aleluia. Receba, meu irmão, continue nesse mesmo espírito. Deus está fazendo algo nesta noite. Deus está curando, Deus está libertando. Todo o peso, deixa hoje aqui. Hoje você volta a olhar para frente. Hoje você volta a olhar para frente. Hoje você volta a dormir novamente, sem o peso de uma culpa te incriminando todos os dias, porque o Senhor te liberta. O Senhor perdoa os seus pecados. O Senhor transforma a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá antes de você voltar para o seu lugar. Antes de você voltar para o seu lugar. O que muda a vida da gente? Não é simplesmente sentir um arrepio aqui na frente. Eu não trouxe ninguém aqui para sentir um arrepio. A Nelista até brinca comigo que tem um personagem na Bíblia que eu mais gosto, que é o Enéas. Eu pregava muito Enéas. Enéas era o meu predileto. Mas o que me encanta em Enéas, porque ele não precisou de nada mirabolante para receber a cura na vida dele. Simplesmente Pedro disse para ele: Enéas, eu te dou saúde, levanta dessa cama. Ele não precisou de mais nada, ele precisou de uma palavra. Ele se movimentou por meio de uma palavra, ele se levantou por causa de uma palavra. Que você precisa nessa noite não é sentir um calafrio na sua coluna para você falar, ai, Deus está fazendo algo. Você precisa de uma palavra, e a palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Hoje Jesus te dá saúde, hoje Jesus te liberta. Você tome posse dessa palavra e saia daqui convicto. Quando Satanás chegar ali fora, ele virá para você: não, você está preso ainda. Fala assim: Satanás, há 18 anos eu criei nas suas mentiras, hoje eu estou liberto em nome de Jesus. Só os libertos aqui nessa noite glorificam a Deus. Levanta suas mãos aos céus. Diga: eu sou liberto em nome de Jesus. Diga: hoje eu sou liberto desse peso em nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja transformado nesta noite. Vai na tua fé, porque Deus te cura hoje em nome de Jesus. Pode aplaudir Ele mais uma vez. Aleluia.